Olá, ouvintes da Audio Ativo, sejam bem-vindos ao nono programa do História em Música. Hoje vamos fazer um recorte cronológico que talvez seja o preferido do podcast aqui, já apareceu umas 3 ou 4 vezes. Mas realmente a década de 60 foi um dos principais períodos de criação musical, né, de inovação cultural, de rupturas e, obviamente, de grandes acontecimentos históricos. Prova disso é que a gente conseguiu permear a década em diferentes maneiras aí, né? Muitas vezes referenciando o mesmo país e até a mesma cidade, mas trazendo sempre perspectivas e percepções diferentes. Pegaremos a segunda metade da década para explicar o movimento que consagrou nomes da música brasileira. Estarão comigo Rosa Maria Santos, Eduarda Knack e Camila Santana. Sou Pedro Tavares e volto já.
Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema.
A Jovem Guarda era um programa musical de televisão transmitido pela TV Record de 1965 a 1968. E para apresentar, foram escolhidos 3 jovens que tinham como principal influência o rock and roll norte-americano, aí de Elvis Presley e Rolling Stones. Vanderleia, Roberto Carlos e Erasmo Esteves eram jovens. Esse último cujo nome artístico é o que conhecemos mais, né? Erasmo Carlos, numa homenagem aí ao seu irmão camarada. Então a proposta do programa era ser algo totalmente descontraído, sem grandes pretensões, simplesmente para entreter os pré-adolescentes e adolescentes da época nas tardes de domingo. Só que foi se ganhando uma proporção maior do que a esperada. A Jovem Guarda batia recordes de audiência, lotava estádios e os 3 jovens se transformaram em verdadeiros ídolos da juventude. Os adolescentes se identificavam com aquilo, e não só com a pegada musical e com as letras, mas com o modo de vida. Roberto Carlos tinha ainda um charme que atraía as garotas, criando até uma certa euforia quando o viam entrar no palco, uma espécie de Paul McCartney de Cachoeira de Itapemirim. Eles viraram verdadeiros representantes então dessa juventude rebelde, que passava a se espelhar no modo em que eles se vestiam, nas gírias que eles falavam, enfim, sob esse anseio de curtir a vida doidada. E é interessante ressaltar 2 pontos de vista em relação a esse movimento, 2 formas de enxergar. A primeira de que seria uma juventude menos ligada a questões políticas, de certa forma alienada ao que acontecia politicamente no país, que, convenhamos, não foi um momento nada calmo, né? Então eles não queriam tocar em política, nas problemáticas em suas canções, nas letras, mas sim aproveitar o que a vida oferecia. A segunda forma é entender o movimento como transgressor, mas com uma certa rebeldia em relação aos resquícios dos anos 50, de uma mudança comportamental, e que aparentemente não era política, né, mas de alguma forma criticava também. São também progressistas e críticos ao conservadorismo. Eles não querem ter a infância que os pais deles tiveram, buscam algo mais autônomo, novo. Mas o canal deles não é a via política, é a vida jovial, o cotidiano, a plena liberdade. Uma visão até romantizada da juventude, né, no corte de cabelo, uma preocupação excessiva com a aparência, uma juventude transmalhada, isto é, fugindo aos antigos costumes.
Pois é, Pedro, e o primeiro ponto que você abordou é muito interessante. Um dia eu escutei uma frase que era mais ou menos assim: escolher não fazer política é fazer política. E foi exatamente esse o caminho que a Jovem Guarda escolheu trilhar. E até hoje muita gente questiona a falta de engajamento político no momento em que o Brasil caía cada vez mais no autoritarismo. Na época mesmo ele foi muito questionado pelas suas letras rasas e, bem, cafonas. Enquanto Roberto, Erasmo e Vanderleia e a sua turma, né, cantavam músicas alegres sobre carros, namoros e brotos, a MPB e a Tropicália, que já mencionamos em outros episódios, botavam a cara à tapa e sofriam com a censura e o exílio. Sabendo que a Jovem Guarda era um movimento em sua maioria jovem e com espaço na TV nacional, eu, pessoalmente, acho que a Jovem Guarda perdeu uma grande chance de engajar a juventude da época contra as opressões. O único cantor do movimento, entre muitas aspas, porque não participava dos programas do Roberto, que realmente se engajou, foi o falecido Jerry Adriani. Na música Doce Doce Amor, que à primeira vista pode parecer mais uma das serenatas da Jovem Guarda, Adriani cantava sobre um amor que estava longe, mas com esperança de encontrá-lo de novo. E esse doce amor era nada mais do que a ferida liberdade. Seja por medo, por coerção externa, ou por simples vontade de falar sobre o básico e não político, de novo entre aspas, fato é que a Jovem Guarda ficou do lado errado da história, ao meu ver.
Antes de passar a bola para Rosa, eu queria falar de um disco do Roberto Carlos de 1965, Canta la Juventude, que foi censurado, considerado subversivo por cantar espanhol, possivelmente em alusão à Revolução Cubana, né, que estava recente naquela época. Isso fortalece, de certa forma, o segundo argumento. Eles poderiam muito bem não compactuar com o regime militar, mas sim ter aquele impulso muito claro de representar isso nas canções, e quando faziam era de um jeito mais raso, sem provocar. é tudo uma questão de escolha e viés artístico. Lembrando que já na década de 70, o Roberto Carlos assumiu uma pegada aí mais romântica, na qual ele continua até os dias de hoje, né? Em que ele se tornou o rei e o queridinho das avós da nossa geração.
Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom.
A Jovem Guarda foi extremamente influenciada pelas tendências do exterior. Para os cantores desse estilo, a referência de como fazer música era o rock and roll e o soul. Alguns artistas da MPB chegaram até a se opor à novidade, por achar que a incrementação de elementos estrangeiros poderia causar uma perda da essência da música brasileira. Entre os grandes nomes da Jovem Guarda que aderiram à internacionalização do modo de cantar está Celi Campello. Ela estreou na música ainda adolescente ao lado de seu irmão Tony. E assim como os outros artistas do estilo, Celi se inspirou nos cantores que faziam sucesso nos Estados Unidos, como Brenda Lee e Connie Francis. Uma das músicas pelas quais a brasileira fez sucesso foi uma versão brasileira da canção Stupid Cupid de Neil Sedaka e Howard Greenfield. O domínio da cultura externa não ficou apenas na música. O modo de se vestir e de se comportar também foram aproximados do jeito estadunidense. Os cabelos dos cantores eram alisados e tingidos de pretos para ficarem parecidos com os de Elvis Presley. As calças bocas de sino, as jaquetas de couro e os cavanhaques também eram uma escancarada imitação. E ai de quem se recusasse a seguir esses padrões. Tim Maia, por exemplo, chegou a ser vaiado durante uma apresentação por não aderir à moda.
Entre os memoráveis cantores da época da Jovem Guarda, não podemos esquecer aquele cantor que arrancou gritos das multidões e que cantou milhares de jovens com suas músicas. Estou falando de nada mais e nada menos do que o Pequeno Príncipe, ou melhor dizendo, Ronnie Von. Tudo começou em 1966, quando sua faixa Meu Bem, uma versão abrasileirada de Girls dos Beatles, estourou nas rádios de todo o Brasil. De cara, Ronnie chamou a atenção não só da galera da Jovem Guarda, como também de Hebe Camargo, que carinhosamente apelidou de O Pequeno Príncipe em seu programa na Record TV. Ora, já que existia um rei, por que não existiria um príncipe? No mesmo ano, Ronnie ganhou um programa na mesma emissora, O Pequeno Mundo de Ronnie, que acabou se tornando concorrente de outro programa, o Jovem Guarda, que era liderado pelo seu rival, o rei Roberto Carlos. Seu programa teve tanto sucesso que até os Mutantes e outros nomes da Tropicália, como Caetano e Gilberto Gil, participaram. Além de apresentador e cantor, Ronnie também atuou no mundo do cinema, estrelando em vários filmes, como A Filha dos Trapalhões e O Descarte. Vale lembrar que não foi somente o sucesso de Meu Bem que fez Ronnie ficar muito conhecido. Tiveram vários outros sucessos, como A Praça, O Carpinteiro e Cachoeira. A época da Jovem Guarda pode até ter passado, mas deixou um legado precioso e músicas que aquecem os corações de todos até os dias atuais. E esse foi o História em Música de hoje. Muito obrigado por estar até aqui e até o próximo episódio.